Nesta sessão, o Cinemax apresenta...
Hotel Amor, comédia romântica, segunda longa-metragem de Hermano Moreira. Maria Montessori, drama biográfico sobre a médica italiana que criou o método educativo para crianças com dificuldade intelectual. O Fest, 21ª edição do festival, novos realizadores, novo cinema em Espinho. O Hotel Amor abre nos cinemas, é uma comédia romântica realizada por Hermano Moreira, que é convidado desta sessão do Cinemax. Está connosco numa altura em que o filme pode ser visto nos cinemas. Olá, Hermano, bem-vindo.
Olá, Tiago, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui.
É bom ouvir-te. Enfim, antes de falarmos do filme, gostaria de perceber melhor e que partilhasses também com os nossos ouvintes como é que está a ser a tua aventura no cinema em Portugal ou em português.
É uma aventura que começou no Brasil em meados dos anos 2000 e está aqui em Portugal, em Lisboa, há mais de 8 anos. Eu estou lançando esse segundo filme agora, O Hotel Amor, que pode ser visto em todo o território português, por enquanto, e que também é para o Brasil no segundo semestre. Uhum. Tem sido uma aventura boa, como toda aventura com altos e baixos, mas muito satisfatória até então.
E é satisfatório, é interessante filmar em Portugal, enfim, considerando obviamente a tua origem.
Tiago, eu gosto muito da vida aqui em Portugal e não é diferente com relação ao trabalho. Uhum. Eu encontrei uma equipe técnica muito competente desde o meu primeiro trabalho aqui. É bom frisar que antes de fazer os filmes eu cheguei a fazer algumas publicidades e aí eu conheci algumas pessoas, né, técnicos de som, DOPs, pessoas de guarda-roupa. E eu fiquei surpreso positivamente com a capacidade e profissionalismo das pessoas, né? E aos poucos eu fui conhecendo também os atores, as atrizes. E também confesso que tem sido um prazer e uma grata surpresa trabalhar com gente tão boa e tão competente.
Uhum. O Hotel Amor, enfim, apresenta-se como uma comédia romântica, sim, podemos obviamente partir daí, do ponto de vista do género, mas tu gostas de o definir de uma outra forma, dramédia, explica-nos.
A gente chama de dramédia, que nada mais é do que uma comédia com drama, uma comédia dramática, né? O guionista do filme, o Bruno Bloch, desde o começo, quando a gente começou a desenvolver a ideia do filme, a gente tinha isso. É uma comédia, mas não é, como a gente fala no Brasil, não é uma comédia pastelona, né? Não é o riso pelo riso. A gente procura, claro, a gente tem alguns clichês da comédia, alguns truques que a gente tenta levar as pessoas ao riso, mas a gente tem sempre uma mensagem, ou então uma questão da vida, porque eu acho que é isso. Eu tento aproximar o meu cinema do meu cotidiano, do meu dia a dia. E eu acho que um bom drama vem com um toque de comédia, e uma boa comédia, para funcionar também, tem que ter um drama, né? Porque não é só o riso pelo riso. Às vezes a gente ri de nervoso, ou ri por identificação, ou ri por medo. E eu acho que a gente tem um pouquinho no Hotel Amor e muito do riso pelo riso mesmo.
Uhum. E é interessante também olharmos para o filme em função do que dizes, da comicidade que ele apresenta e como é que se suscita justamente o riso, pensando também na comédia portuguesa ou brasileira. Há muita diferença? Sentes que há muita diferença? Porque apresentas um filme que se vai relacionar primeiro com o público português, como é óbvio, até por causa dos atores e do hotel onde foi rodado, da cidade onde acontece, do país onde estás. A comédia portuguesa é interessante? Há algo que lhe falta? Qual é a tua opinião?
Tiago, é uma questão muito... muito boa, e ainda eu ainda não, é muito difícil para mim, porque assim, é claro que eu, mesmo tendo 8 anos, quase 9 aqui em Portugal, eu não tenho o mesmo senso de humor que a grande maioria dos portugueses. O meu senso de humor ainda é o senso de humor do brasileiro, que é diferente, não é nem melhor nem pior.
Sim. Então, é diferente, hora...
é isso, é diferente.
Mas nós cada vez mais também entendemos o sentido do humor brasileiro, porque há humoristas e projetos de humor que têm um largo alcance em Portugal desde há muitos anos. E, portanto, eu diria que hoje o público português, o espectador português, está bastante familiarizado com o tom do humor brasileiro. Enfim, conhece-o quase tão bem como a comédia portuguesa.
Sem sombra de dúvida. Eu acho que essa é a grande diferença, que o português, né, desde Gabriela Cravo e Canela, consome muito o audiovisual brasileiro, né? E também não só o audiovisual, música, literatura. E o brasileiro, e eu me incluo nisso até 9 anos atrás, tinha muito pouco conhecimento, né, do audiovisual português. Claro, conhecia Manuel de Oliveira, claro que eu já tinha visto o filme do Canijo, claro que já conhecia alguns atores portugueses, mas é muito vasto o universo da arte aqui em Portugal, feito não só pelos brasileiros ou pelos moçambicanos, pelos angolanos, mas principalmente pelo português. Então, essa interação, não só com o humor, mas como com a arte portuguesa, é que eu tento passar para o Brasil nos meus filmes. Eu hoje, embora eu saiba que eu seja brasileiro, eu me sinto tão português ou mais do que brasileiro. Então, é uma luta comigo para entender. Calma, essa piada que eu fiz agora não foi
funciona
tão brasileira.
Não, claro,
é isso, sabe? E aí a gente tinha um guionista brasileiro, no caso do Hotel Amor, que era o Bruno Bloch. E a gente teve uma pessoa que adaptou não só o texto, mas algumas piadas também. Ela sugeria, isso aqui não funciona, vamos mudar para tal coisa. E aí o Bruno falou assim, claro. Então a Mariana Godet, que era essa pessoa, foi muito importante no processo também, porque não é simplesmente traduzir, né? É adaptar algumas coisas que no formato brasileiro não funcionavam. E agora, com a ajuda da Mariana, funcionou. E até mesmo os atores, né, também durante os ensaios, eles contribuíam, acho que isso aqui pode ficar melhor, isso aqui tá ótimo. Então, é um processo coletivo, né? Claro que, volto a falar, a gente tem um guionista, tem a pessoa que adaptou, que é a Mariana, mas é um processo coletivo. Não adianta a gente, né, achar que tem um papel aqui, vamos fazer assim. Não é. E foi assim que foi feito. Então, acho que, como tem muitos atores portugueses, eu acho que esse filme é muito mais português do que o meu primeiro filme, O Amo-te Imenso, que era, aí sim, era um filme meio luso-brasileiro.
E nesse sentido, só para terminar este tópico, a tua expectativa é que ele funcione melhor junto do público português ou junto do público brasileiro?
Tiago, a minha expectativa, minha torcida é para que ele funcione no mundo inteiro.
Sim, claro.
Mas é difícil, né? Eu sinceramente estou muito otimista. Eu acho que a gente tem ouvido coisas boas sobre o filme, mas eu acho que o grande objetivo da arte em geral é que chegue ao público, e eu gostaria muito que a gente tivesse salas cheias, com pessoas gostando, com pessoas comentando, mas isso é um desejo, né? Vamos ver qual vai ser a realidade.
Bom, resumindo a história, a ação acontece obviamente num hotel em Lisboa, cruzando hóspedes com funcionários e seguindo muito a vida de uma gestora de hotel, chamada Catarina, a vida pessoal, mas também a vida profissional, numa fase particularmente caótica. A gestão do hotel é problemática, nem tudo está bem, digamos assim, no funcionamento deste hotel. O que tu pretendes, Hermano, é através deste de hotel, do que se passa neste hotel, numa cidade portuguesa, em Lisboa, mas numa cidade portuguesa, podemos generalizar um pouco mais, observar a vivência cotidiana das pessoas, o cruzamento das pessoas, de nacionalidades, proveniências diferentes?
Total, acho que tem dois assuntos importantes aqui na sua pergunta, né? Um é esse, a gente ter esse mix de culturas que não só Lisboa, mas como Portugal tem, né? E que é muito interessante, você consegue ouvir quase todas as línguas do mundo em apenas uma tarde só. Uhum. E o hotel é um micro espaço que a gente pode aplicar como macro, né? Um
onde
hotel...
encontramos essas pessoas todas que estão, obviamente, a percorrer a cidade e a viver a cidade num determinado período.
Exato, então a gente tem hóspede no hotel da Espanha, hóspede da Inglaterra, hóspede da Alemanha, hóspede do Brasil, o que causa alguma confusão, porque cada... hóspedes americanos, o que causa alguma confusão, porque cada um deles acaba querendo algumas coisas diferentes do usual ou tem comportamentos um pouco extravagantes, né? Isso sim, eu acho que tá muito bem colocado no filme. E a outra mensagem que a gente, né, que a gente brinca, mas também tem seu tom sério, é sobre o workaholic, né? Você abandonar ou esquecer um pouco da sua vida e viver apenas pro trabalho, né? Uhum. É uma questão complicada, porque tem pessoas que, isso principalmente no terceiro mundo, acho que na Europa menos, mas tem pessoas que infelizmente tem que ser assim para conseguir colocar o pão em casa. A gente fala que no Brasil tem muita gente que vende o almoço para comprar o jantar. Aqui na Europa isso acaba acontecendo de uma maneira menor, o que é muito bom, mas tem pessoas que optam por simplesmente trabalhar. Uhum. E acha que... E tudo bem, acho. Eu, por exemplo, eu amo meu trabalho e eu trabalho bastante, mas eu gosto do que eu faço. Mas eu acho que o trabalho é um dos elementos da vida, né? Eu acho que tem a sua vida social, tem a sua vida pessoal, tem a sua vida afetiva, tem a sua vida atlética, tudo. Eu acho que a gente não pode só ser um, né? Ou abandonar uma outra a vida pro trabalho. Eu acho que o trabalho faz parte. E a Catarina, personagem interpretado brilhantemente pela Jéssica Taíde, ela tá... se esqueceu dela. Ela tá há algum tempo que ela só ela vive para aquele hotel. E realmente chega até a dormir no hotel para render mais, né? Então a gente toca... Mas será que isso vale a pena? Será que isso é saudável? Né? Até que ponto a gente abandonar ou esquecer da nossa própria vida em prol do trabalho é bom.
Uhum. Esse é o drama da Catarina, interpretada pela Jéssica Ataíde, que é, em boa verdade, a gestora de um hotel com problemas e que está a tentar tocar o barco da melhor forma, sujeita a uma avaliação, enfim, muito rigorosa e muito agressiva. É um hotel à beira do colapso e é um hotel de Lisboa. Como é que este hotel foi escolhido? É um hotel que nós conhecemos, obviamente.
O Hotel Roma. Eu não podia ter escolhido um hotel melhor. Eu cheguei ao Hotel Roma através do Hotel do Marquês, que é do mesmo grupo. Os donos têm uma cadeia de 4 hotéis, 2 aqui em Lisboa e 2 em Fátima. Eu me tornei amigo do gestor do hotel enquanto eu fazia uma publicidade do Hotel do Marquês para ele. E a gente saiu um dia para um jantar. E eu sou um grande fã de White Lotus e gosto muito do cenário do hotel. E falei, Zé, ele chama Zé Miguel, né? Falei, Zé, e se a gente fizesse uma série no hotel? E o olhinho dele brilhou, né? Falou, irmão, quanto tempo você precisa para fazer uma série? Falei, uns 3-4 meses. Aí na hora ele já murchou. Não, impossível. Falei, tá bom. Aí fui dormir com aquilo, acordei no outro dia, liguei pra ele. Zé, e se a gente fizesse um filme? Aí ele ficou animado, a voz animada. Quanto tempo a gente precisa fazer um filme? Eu falei, um mês, 45 dias. Ele, isso eu acho que dá. Se você filmar no inverno, eu acho que eu consigo. Você quer conhecer meus outros hotéis? Eu falei, claro que sim. E aí eu fui a Fátima, conheci os dois hotéis dele, muito, muito bonito também, e o Hotel Roma. E quando eu entrei no Hotel Roma, vi o pé direito, vi as dimensões, eu achei muito cinematográfico. Falei, Zé, eu quero fazer no Hotel Roma. Falei, ótimo, vamos fazer então em janeiro. Isso, eu tava falando com ele, se não me engano, na altura era dezembro de um ano, né? Então ele falou, vamos fazer em janeiro do outro ano. Eu falei com ele em dezembro de 2022. Ele falou, tá bom, em janeiro de 2024. E assim foi. E a gente filmou. Os ensaios foram em dezembro de 2023. Uhum. E a rodagem foi em janeiro de 2024.
E foi muito rápida.
Foi, foram rápidas, porque a gente trabalhou em plano sequência. É, então a gente.
16 planos de sequência. Para quem não viu,
exatamente,
o filme.
Exatamente.
Ou seja,
exatamente
planos filmados isso. Continuamente, 16 cenas no fundo, com a dificuldade que o plano de sequência implica, para quem nos ouve, coordenar o tempo de entrada dos atores, a marcação no espaço, relação com a câmara e também os hóspedes, não é?
É, tinha essa surpresinha que eram os hóspedes, né? A gente brinca, a gente ficava bravo com eles, mas eles não tinham culpa de nada, porque...
O hotel não fechou, como é óbvio.
Exato, e assim, quando a gente estava no Fernando Lobby, por exemplo, né, que tem, já tinha alguns, já, a gente avisava todo mundo, olha, estamos fazendo um filme, por favor, fala um pouquinho mais baixo e não olhe para a câmera, essas eram as instruções. Mas de repente chegava um grupo ou uma família do elevador que não sabia nada disso, né? Porque estava no sexto andar, descia. E a primeira coisa que eles faziam era olhar para a câmera. Ou para falar, ó, oh, Jéssica Taíde está ali, a Júlia Palha. Aí eu tinha que dar o corta. Então foi a parte que mais difícil e não tinha como ensaiar isso. É claro que os ensaios com a equipe técnica, com os atores... foram muito importantes e todo mundo se portou da maneira mais produtiva possível. Então a gente teve dias que a gente fazia poucos planos, acho que teve dias que a gente chegou a fazer até menos de 10 planos e a gente sempre tinha dois muito bons e um reserva, que eu gostava de falar, né? Vamos ter dois para ir para o cinema e pelo menos um para, se falhar algum desses dois, a gente ter, e aí eu tô tranquilo. Então era no mínimo, né, uns 5, 6 takes por dia. Uhum. E a gente chegou a ter dias de ter que fazer, acho que quase 20. Mas acabou surpreendentemente correndo tudo bem. A gente cumpriu o cronograma, respeitamos as diárias que eram de dia, as outras que eram de noite. E muito se deve pela, não só pelos ensaios, mas também pela concentração de toda a equipe e dos atores, por saber que a gente... Além de ter o plano sequência, a gente tem essa surpresinha que são os hóspedes. Então vamos dar tudo sempre.
Muito bem. Eu gostaria de perceber, porque o filme não é todo num plano sequência, nós estamos a falar disso, estamos a falar de 16 planos de sequência, como dizíamos há pouco, bem dinâmicos, movimentados, percorrendo o espaço do hotel, os espaços enquanto uma determinada cena decorre e vamos avançando. É obviamente uma opção técnica que te interessa. Porque é que aprecias o plano de sequência?
Tiago, eu tenho, para nossos ouvintes aqui, o plano de sequência é a gente dá ação, começa a filmar. Uhum. E a câmera só vai parar de filmar quando a gente der o corta. E aí depois a gente não faz a cobertura, né? A gente não faz depois o contraplano. Sim. A gente não faz o close.
Não há montagem nenhuma.
Não há montagem nenhuma. Teoricamente, se a cena ficou boa...
Sim. Uma, né, cena, tá 10 pronto. Minutos.
É isso. Então, eu tenho duas grandes referências que eu tive para ter a vontade de ter esse filme, que é um filme alemão que chama Vitória. Uhum. E um outro filme russo que chama Arca Russa. Uhum. São filmes bem distintos. O Arca Russa é praticamente um balé dançante, magnífico esteticamente.
Todo ele em plano de sequência, desde o princípio.
Todo, exatamente. Assim como o filme Vitória, que é um filme muito... É um filme quase de ação. Uhum. Ele começa à noite e acaba de manhã, assim, numa madrugada. É uma obra-prima, assim, no cinema alemão. E a gente teve agora, esse ano, a série Adolescência, né? Pra quem teve a oportunidade
também
de ver.
Também é um bom exemplo, sim.
Que também
cada episódio é filmado do princípio ao fim, sem cortes.
Exatamente. E eu gosto muito. E eu acho que essa técnica para contar a história da Catarina, uma gerente à beira do burnout,
vivendo, total, vivendo toda isso. A confusão do hotel e todos os problemas, exato, desde a cozinha à copa, à gestão dos quartos, às reservas,
exatamente,
à administração que a pressiona.
Exatamente, fazia total sentido.
E ao namorado vai... que se vai introduzindo. Ao antigo namorado.
A gente vai tendo uma escalada de... Essa mulher não vai aguentar o dinheiro dela. Ela vai ter um colapso.
Ou seja, isso permitiu-te transmitir melhor a intensidade do cotidiano da personagem principal.
Exatamente, e porque a câmera não para, é igual a Catarina não para. Então a gente, por mais que... E você falou uma coisa engraçada, e é isso, a gente sobe escada, pega elevador, desce pra lá, vai pra cozinha, sai do restaurante, você não tem um respiro, né? Então é igual a vida da Catarina, a gente fala assim, ó, entra nesse filme de 90 minutos, você vai perceber um pouquinho do que é o dia a dia da Catarina. Né, a minha grande vontade e escolha do plano de sequência era para isso, para colocar o espectador dentro do filme, para como ele sentisse dentro do hotel, vivenciando um pouquinho do que a Catarina passa, ou passou, ou vai passar durante esses anos do Hotel Amor.
E é, sem dúvida, evidente, ou seja, conseguimos perceber como é trabalhar num hotel sujeito a esse ritmo e a todos esses problemas. Apesar dos problemas, sim, é para rir, convém lembrar, Hermano, na despedida, convidava-te a partilhar com os nossos ouvintes um tema da banda sonora.
Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui, Tiago, falando um pouquinho do nosso Hotel Amor, e eu convido vocês para ouvir a música tema do filme, da Bia Cabós, Eu Quero É Rir.
É a música que encerra o filme, correto, Hermano?
Corretíssimo.
Obrigado.
Obrigado a você.
Eu quero é rir, mesmo com o coração partido, sem solução, perdido. Eu quero é rir. Diz não, não. Quebra o padrão, faço as malas e parto em missão. Só me navega o mar. Quem contou essa asneira? Só quis impor uma barreira. É para rasgar a fronteira. À vela vou me encontrar.
De Bia Cabós, na banda sonora do filme Hotel Amor, comédia romântica de Hermano Moreira.
Maria Montessori biografa a educadora italiana que desenvolveu um método de ensino inovador. A realizadora, Leo Todorov, explicou à jornalista Margarida Vaz como é que o papel desta pedagoga foi relevante na época, mas também ao longo do tempo, até aos dias atuais.
O filme Maria Montessori fala da vida da médica e pedagoga italiana. A realizadora, Lea Todorov, foca-se num momento particular, quando Montessori tinha 30 anos e teve de fazer difíceis escolhas para se tornar na figura que dá nome ao método de aprendizagem para crianças com necessidades especiais. É a primeira longa-metragem de ficção da cineasta francesa que se inspirou num documentário que fez sobre educação.
Fiz um documentário sobre métodos de ensino alternativos em que Maria Montessori era uma das protagonistas. Foi assim que descobri esta mulher e quis contar a história de um momento da vida dela. Achei interessante o facto de Maria Montessori ser sempre retratada da mesma forma. A imagem de uma mulher com alguma idade, bastante imponente, vestida de preto e rodeada de crianças pequenas. Eu achei que seria interessante contar a história da jovem mulher que ela tinha sido. O que me levou a escolher este período foi o facto de perceber que foi um momento decisivo na vida dela e que influenciou a relação com o filho. Era uma história que não se conhecia. Por outro lado, tenho a impressão de que o filme mostra um problema que muitas mulheres também enfrentam na relação entre a carreira e a maternidade.
Beaucoup de femmes rencontrent aussi dans leur rapport entre carrière et maternité.
Quando ho cominciato i miei studi, era impensabile che una donna facesse medicina.
Oggi sappiamo che anche i piccoli idioti possono imparare.
Buongiorno signora, Maria Montessori.
C'est pour l'enfant. Vous prenez des enfants comme ça.
Para contar com Maria Montessori, na viragem para o século XX, iniciou o caminho que levou ao desenvolvimento do revolucionário método de ensino, Lea Todorov constrói o filme a partir do encontro de Maria com Lili, uma cortesã parisiense que esconde que tem uma filha com deficiência. Ao mesmo tempo, Montessori também esconde que tem um filho nascido fora do casamento. A realizadora francesa mostra como estas duas mulheres se vão ajudar.
Há uma rencontre que é o cœur do filme, porque é a história de uma femme que vem.
Há um encontro que está no centro do filme. É a história de uma mulher, Lili, que se quer livrar de uma criança, a filha. Não a quer por causa da deficiência. Vai até ao instituto onde trabalha Maria Montessori. As duas vão conhecer-se e, gradualmente, Lili começa a aceitar a filha e torna-se aliada de Maria, que, embora acredite que tudo corre bem, depara-se com várias dificuldades que fazem com que este apoio seja importante para ela. Há uma espécie de troca de segredos das mulheres da época que estão a descobrir como atuar num mundo que está destinado a esmagá-las. O filme é, também, sobre a forma como a sociedade olha para as pessoas com deficiência. Quando alguém se cruza com uma pessoa deficiente, muitas vezes o primeiro instinto é desviar o olhar. E é isso que Lili faz à própria filha. Ela não olha para ela.
O personagem de Lili, envers sa própria filha, ela não a regarde pas.
No filme Maria Montessori, o elenco infantil é constituído por crianças portadoras de deficiência. Foi uma decisão da realizadora Lea Todorov.
Vimos muitas crianças que se tinham candidatado espontaneamente a partir de anúncios que tinham sido colocados nas redes sociais de associações, institutos, escolas e centros de reabilitação. Também visitamos vários locais e acabamos por encontrar cerca de 30 crianças, com as quais trabalhamos logo no início do filme para nos conhecermos. Depois, numa segunda fase, trabalhamos as cenas do filme. Queríamos dar-lhes muito espaço para a expressão artística. No final, graças a toda essa preparação, foi muito fácil fazer o filme com estas crianças.
Foi muito fácil fazer o filme com eles. Eu
me chamo Tina.
È stato un grande successo, Maria.
Ma quanto vale un successo se il prezzo da pagare è questo? Io voglio stare con mio figlio.
Lo sai che non è possibile.
A cineasta francesa quis mostrar que crianças com problemas motores e cognitivos também são capazes de desenvolver tarefas e assumir papéis num filme. Para Lea Todorov, as crianças são o cavalo de Troia, o trunfo do filme Maria Montessori.
Para mim, este trabalho com crianças com deficiência é o cavalo de Troia do filme. Para mim, o mais importante a retirar do filme é a presença das crianças. Outra coisa é que uma criança, mesmo com alguma deficiência, é capaz de fazer jogos, participar em muitas atividades. As pessoas pensam que, por causa da deficiência, todo o trabalho foi meramente documental, mas não foi. Houve um trabalho real. Habituamo-nos a trabalhar com estas crianças num trabalho de ficção. Foi uma coisa muito bonita ver até que ponto elas eram totalmente capazes de assumir o controle.
Lea Todorov fez um minucioso trabalho de pesquisa sobre o pensamento e o discurso de Maria Montessori. No filme, a cineasta abre uma janela sobre a emancipação da mulher numa época em que a sociedade era dominada pelos homens.
O filme fala também, de uma forma mais geral, sobre as mulheres na viragem do século e sobre a forma como lutavam para se emanciparem numa sociedade patriarcal. Mostra o discurso de Maria Montessori no filme sobre o lugar da mulher e da maternidade. Penso que são afirmações muito poderosas para ouvir hoje em dia. Não temos de concordar com todas elas, mas, de qualquer modo, ela tinha uma forma de se exprimir muito à frente da época. E isto é algo que encontrei nos arquivos. Como é que podemos, a partir da posição maternal e das funções que a mulher exerce, mudar a sociedade?
Changer la société.
C'est vous qui vous en occupez?
Non. C'est un institut pédagogique ici, pas un orphelinat.
Dai! Les idiots restent idiots, ne guérissent pas.
Bravo!
Apprenez-la alors?
Non, non, non.
È un'educazione piena d'amore, quella che ci ha permesso oggi di portare qui questi bambini.
A atriz francesa Leila Bekhti tem o papel de Lili. Jasmine Trinca interpreta Maria Montessori. O convite resultou de um encontro feliz da atriz italiana com a realizadora em Roma.
Je connaissais un peu Maria Montessori comme figure, comme icône, non?
Sabia algumas coisas sobre Maria Montessori, uma figura icónica. Eu e a Lea encontramos-nos em Roma e ela disse que estava a pensar em fazer um filme sobre esta pedagoga e médica italiana. Foi assim o convite. Sabemos quem foi Maria Montessori pelo método de aprendizagem que desenvolveu, mas quem foi ela, como se deu o ponto de viragem na vida dela. Com o filme, a ideia da realizadora Lea é contar uma parte da vida de Maria Montessori que permitisse associar à história de mulheres que estão um pouco presas nos papéis que têm na vida.
Que nos permite de raconter como as mulheres que são um pouco enfermadas, não? Dans des rôles.
Para a atriz italiana Jasmine Trinca, foi uma oportunidade única interpretar uma figura histórica muito conhecida em Itália e mostrar uma faceta menos conhecida, Maria Montessori.
C'est toujours le même discours, c'est-à-dire que parfois là, j'ai la possibilité de choisir les rôles. Et donc chaque fois, je pense que
é uma coisa boa por vezes ter a oportunidade de escolher os papéis que interpreto, é muito importante para mim. E também perceber como este papel vai chegar junto do público. Há uma ideia de feminilidade, esta mulher era também muito feminina. Como italiana, é importante contar a história de uma figura marcante do nosso país. É um filme sobre esta mulher, como ser mãe, sobre a relação com os homens e sobre ela própria, o percurso e as escolhas que se fazem. Estamos sempre presos a demasiadas possibilidades. É fantástica a ideia de contar a história de uma personagem clássica como a Maria Montessori, de contar a incrível história da escolha desta mulher.
Como Maria Montessori, de raconter le choix incroyable de cette femme.
Dites je, j'ai inventé une méthode.
Non.
Si.
Questa è la mia croce. Partire in guerra per conquistare i diritti del bambino.
O filme Maria Montessori retrata o momento que traçou o rumo da médica e pedagoga italiana, criadora do método de aprendizagem Montessori, ainda hoje uma referência no ensino de crianças com necessidades especiais.
Jasmine Trinca.
Interpreto Maria Montessori, uma nova mulher.
Une nouvelle femme.
Bonjour les auditeurs de Antena 1. Je suis Léa Todorov, la réalisatrice.
Sou a realizadora do filme Maria Montessori. Espero que vejam o filme no cinema.
A venir le découvrir en salle.
O convite está feito para descobrir a atriz Jasmine Trinca, interpretando o papel principal neste drama biográfico.
Está em exibição nos cinemas Maria Montessori, o filme sobre a educadora que criou um método educativo para crianças com dificuldades de desenvolvimento intelectual. Thank you.
Olá, boa noite, seja bem-vinda e bem-vindo à sessão de curtas-metragens do Cinemax, uma sessão onde abrimos a programação da 21ª edição do Fest Novos Realizadores, Novo Cinema, que vai acontecer em Espinho durante a próxima semana. Fernando Vasques, um dos diretores do festival, é nosso convidado. Olá, Fernando.
Olá.
Bem-vindo. Boa noite. É um gosto receber-te para uma 21ª edição, sim, onde faz sentido começarmos pela abertura.
Exatamente.
Porque tem um peso político muito relevante, digamos assim. Num ano em que alguns festivais dedicam atenção a narrativas da Palestina, o FEST também o faz, e de formas diferentes, mas desde logo na noite de abertura.
Sim, o festival abre com um filme que para nós é especial de várias maneiras, não só por causa da temática, mas por causa do próprio autor, o Sikandar Qopti, que é um dos grandes novos nomes do cinema palestiniano. Ele já esteve presente várias vezes no nosso festival e regressa agora com a sua segunda longa-metragem. Foi um dos grandes êxitos do último Festival de Veneza, aliás o filme que venceu o prémio de melhor argumento. E é um filme que nos leva até a Palestina, na realidade leva-nos até uma parte da experiência palestiniana dentro de Israel, da comunidade árabe dentro de Israel, que não se fala muito hoje em dia. Na realidade, o foco está muito centrado, compreensivelmente, na Cisjordânia e em Gaza. E esquecemos que perto de 20% da população de Israel é, na realidade, árabe. E que tem de enfrentar todo aquele conflito de uma forma diferente das restantes regiões. Este é um filme que aborda esta temática de uma forma muito interessante, através de uma família que tem uma série de conflitos habituais, principalmente conflitos com a tradição e a era moderna, mas sempre enquadrados neste problema que é inevitável para qualquer árabe ali na região.
Sendo que vamos falar daqui a pouco dos convidados que o Fest, enfim, traz a Portugal nesta 21ª edição, mas ele é um dos convidados, obviamente, com destaque num outro momento, porque vai orientar uma masterclass.
Exato, vai fazer uma masterclass sobre cinema de guerrilha, porque é o estilo em que ele tem sempre trabalhado, e fazer também um workshop de treino de atores não profissionais para um contexto profissional, que ele trabalha sempre com não-atores, digamos, porque... É uma das formas que ele encontrou para conseguir um realismo mais verdadeiro e genuíno.
Há algumas geografias que se destacam na programação deste Fest. Inevitável falarmos da Geórgia. Sem perder mais tempo, vale a pena dedicar alguma atenção ao cinema da Geórgia. O que é que o torna interessante, para além do contexto político da própria Geórgia, obviamente, claro, o contexto geopolítico, fronteiriço, tensão com a Rússia, o que é que torna interessante esta nova cinematografia da Geórgia?
É, acima de tudo, porque existe uma nova geração particularmente provocadora e interessante, uma perspectiva estética, até diria. Já existe uma linha narrativa e uma linha de estilo muito bem identificada e disseminada por entre toda esta geração. Nós vamos exibir, por exemplo, alguns dos grandes êxitos destes últimos 12 meses, como é o caso do Holy Electricity, que é o grande filme georgiano dos últimos anos, filme que venceu o Leopardo de Ouro em Lucarno, e é um filme que, para mim, acaba por exprimir bem toda esta nova corrente, porque é um filme que nos fala sobre dois homens que encontram uma mala cheia de cruzes enferrujadas e decidem transformar estas cruzes em neons e ir vender porta a porta pela população de Tbilisi, que é bastante inocente e que não está de todo preparado para estas alterações. Aquilo, até certo ponto, acaba por refletir, de uma forma cómica, obviamente, e satírica, acaba por refletir tudo o que se está a passar neste momento na Geórgia, este conflito entre aquela parte da população que é pró-russa e aquela parte da população que é pró-ocidental, que no fundo é um caso muito semelhante ao caso da Ucrânia.
Exato. Essa clivagem.
Exatamente. Por isso, nós achamos que era um momento para se falar nisso. O cinema da Geórgia, na realidade, a nível europeu, acima de tudo no circuito de festivais, é um dos cinemas da moda. Cá em Portugal ainda não, sinto que ainda não está bem, a maioria dos cinéfilos ainda não acordou verdadeiramente,
sim,
para esse mundo.
E este é um momento.
É, sem dúvida.
Claro. Palestina, Geórgia, no Big Kind Rewind, países, digamos assim, em foco, cinematografia em foco nesta edição do Fest. A programação, 10 longas, estamos também a olhar um bocadinho para isso, sem as poder nomear todas, como é evidente, com documentários e ficção, os filmes da programação de longas internacional que são candidatos, obviamente, ao prémio principal, o Lince de Ouro deste Fest. É uma programação que também nos vai levar ao Líbano, por exemplo, à Ucrânia, que é feita procurando um certo sentido de humor, Fernando?
Não necessariamente, mas acabou por acontecer. Felizmente, para ser honesto, até...
Porque o festival apresenta-se com essa atitude programática.
Sim, sem dúvida. E nós já há uns anos que andávamos desesperados à procura de comédias, sinceramente, claro. Porque inevitavelmente o cinema hoje em dia é muito pesado.
Acho que todos os programadores em 2025 estão a chegar a esse lugar.
E acabou por aparecer uma série de alternativas, mesmo aqueles filmes que até abordam temáticas duras e complexas, têm, na maioria dos filmes, encontram aqui um elo cómico, como é, por exemplo, o Mad Bills to Pay, uma das grandes obras norte-americanas do momento, um dos vencedores do Festival de Sundance deste ano, que é um filme que nos fala sobre questões sociais de uma família dominicana no Bronx, em Nova York, e todas as dificuldades de uma família de classe trabalhadora. No entanto, falo com um sentido humor muito afiado e com uma energia fantástica, bastante vulgar para um filme desta natureza. Destacava também, nesse sentido, o Peacock. Este, aliás, é um dos casos mais interessantes, porque é a primeira longa-metragem de um realizador que já venceu o Fest com uma curta-metragem, o Bernhard Wenger, austríaco, e que, ao longo da sua carreira no mundo das curtas, sempre fez filmes muito satíricos e cómicos, e regressa agora com este Peacock, outro dos vencedores do Festival de Veneza do ano passado, que nos apresenta um protagonista que desempenha uma série de papéis por aluguéis, alugado por uma mulher que quer impressionar os pais com um namorado muito culto, ou um CEO que quer mostrar que o seu filho é absolutamente fantástico. Ele é perfeito a desempenhar todos os papéis, menos o da sua própria vida. E, no fundo, é um filme que nos fala muito sobre os dias de hoje, mas de uma forma satírica, e que aborda muito a questão da disciplina e rigidez germânica de uma forma muito interessante e curiosa.
Enfim, são algumas das sugestões para uma programação que é mais ampla, e vamos ainda partilhar algumas das opções da programação desta edição do 21º Fest, mas percebemos, enfim, que os filmes obviamente refletem uma série de problemáticas familiares, sociais, geopolíticas. Isso também está presente nesta sessão de warm-up do Cinemax, nas duas curtas que exibimos. E o I'm Not a Robot, que escolhemos para abrir esta sessão, este warm-up do Fest no Cinemax na RTP2, é um filme premiadíssimo a nível internacional, fez um caminho extraordinário, desde o Fest há um ano,
exatamente,
até aos Oscars, e que também tem o espírito do tempo deste Fest, pelo tom surrealista que propõe. Apetece-me perguntar se tens dificuldades com o Captcha.
Várias vezes.
Tens?
Várias vezes, principalmente quando são os semáforos, os quadradinhos. Os semáforos, tenho uma enorme dificuldade com isso.
Já pensaste, já deste por ti a pensar que podes ser confundido com um robô?
Não fui tão longe, mas percebo toda a problemática por trás desta personagem que vão agora descobrir.
E o que é que torna este filme tão interessante e atual?
Acima de tudo, porque nos fala sobre a nossa relação com a tecnologia, no fundo.
E o mundo digital.
Exatamente. E falo, mais uma vez, de uma forma cómica, apesar dele também ir por caminhos que fogem bastante à comédia, e mais não podemos revelar acerca disso, mas é, acima de tudo, é uma visão da nova geração, de uma geração que já nasceu com todas estas tecnologias, e que, no entanto, não deixa de ter uma perspectiva crítica, que hoje em dia é relativamente rara, esse nível.
É rara nessa geração?
Eu diria que sim, porque já faz tão parte da experiência de vida deles que uma coisa tão simples como um captcha não costuma ser problemático, sim, para nós.
Ou questionado.
Às vezes ainda é, ou muito menos questionado, exatamente.
Claro, claro. Se calhar estamos a um passo, e o filme desse ponto de vista dá-nos uma perspectiva diferente, estamos a um passo da ferramenta de inteligência artificial que dialoga connosco, considerar que nós é que somos os robôs.
É bem possível que sim.
Daqui a um
é
ano ou dois podemos estar a falar disso de uma ou outra forma. Fernando, dentro de instantes continuamos a falar deste Fest. Agora vamos então ver este filme que sai da programação de curtas do Fest há um ano e que fez um percurso internacional considerável, tendo recebido o Oscar de melhor curta-metragem de ficção.
Hello?
Ja, ja, ik begrijp dat dit misschien een beetje een persoonlijke vraag is, maar zou het eventueel ook zo kunnen zijn dat u ja, ook echt een robot bent, zeg maar?
Nou, nee.
Dat weet u zeker?
Nou, als dat zo zou zijn, dan zou ik dat toch zeker zelf wel weten.
Nee, oké, ik vraag het gewoon even. U zult niet de eerste zijn die het via deze weg...
Ik ben geen robot.
É uma sessão pré-Fest, novos realizadores, novo cinema, que acontece em Espinho, nos dias 21 e 29 de junho, no final deste mês de junho, como é habitual, e parte da programação, ou essencial da programação, está a ser apresentado nesta sessão por Fernando Vasques, um dos diretores, que é nosso convidado. Dentro de instantes, vamos apresentar mais uma curta-metragem desta sessão do Cinemax, mas antes disso, vale a pena partilharmos com os nossos espectadores e ouvintes alguns dos convidados ilustres. Já referimos um dos convidados, mas a galeria é maior, Fernando.
É, sem dúvida, voltamos a ter um programa repleto de masterclass e workshops orientados por grandes figuras. Destacava imediatamente, claro, um dos grandes nomes do cinema asiático contemporâneo, Brilhante Mendoza, um dos grandes nomes da nova onda de cinema filipino. Já há anos que andávamos a tentar trazê-lo a Portugal. Ele vem agora para falar sobre um pouco sobre realismo social, que é um dos seus pontos fortes. O cinema dele é bastante provocador.
Cruel também.
Também, muito duro. Apesar dele como personagem começou a ser radicalmente diferente disso. E esse contraste vai ser também um dos pontos altos, sem dúvida, desta sessão. Destacava na área, por exemplo, da fotografia, o Philippe Rossolo, que é um diretor de fotografia francês que já há muitos anos também andávamos a tentar trazer a Portugal. Ele notabilizou-se mais por trabalhar com o Tim Burton em filmes como o Charlie e a Fábrica de Chocolate, ou o Big Fish, ou até os Planetas Macacos, mas também trabalhou muito com Neil Marshall em filmes como A Entrevista com o Vampiro, ou Stephen Frears com Ligações Perigosas. Enfim, tem uma vasta experiência e vai ser também uma sessão muito interessante. Eu destacava também um convidado que vem fazer uma coisa que nunca aconteceu em 21 anos do Fest, que é uma sessão de edição exclusivamente para documentário, que nunca tínhamos feito. É o Chris King, é um dos grandes nomes do momento. Ele especializou-se em fazer, acima de tudo, biografias. Ele fez o Amy, o documentário sobre o Amy Winehouse, do Maradona também, mais recentemente do Senna. Fez também o Banksy Pinta a Parede. E vem só, não só falar sobre as dinâmicas inevitáveis na edição de um documentário, mas como trabalhar com imagens de arquivo e como vasculhar por um mundo interminável de imagens e perceber o que escolher, o que é relevante, o que não é. Vai ser uma sessão.
Como de resto no Amy e no Senna se percebe a complexidade, digamos assim, do trabalho.
Extremo mesmo. Destacava também a presença do Kaveh Fernand, o produtor iraniano de filmes como, por exemplo, O Mal Não Existe, que ainda no ano passado esteve nas salas de cinema e que venceu o Urso de Ouro em Berlim. E ele vem-nos falar sobre o cinema como responsabilidade social e como trabalhar sob regimes autoritários. Vai ser uma sessão, sem dúvida, muito interessante. Ele está-se a transformar numa figura de relevo no que toca a essas questões.
E é uma presença também que ganha uma outra dimensão, considerando que Jafar Panahi foi premiado com a Palma de Ouro há um mês no Festival de Cannes. Portanto, o cinema iraniano alcança novamente tem um grande momento, uma premiação importante. E isso também se relaciona com a curta que vamos apresentar dentro de instantes.
Exatamente.
Continuando.
E destacava-te mais um. Destacava-te o Paul Davis, mais uma figura que andávamos a tentar trazer há muito tempo. Ele é sound designer, trabalha em design de som. Ele é mais conhecido por trabalhar com a Lynn Ramsey, fez filmes como, por exemplo, Tudo Sobre Kevin, fez também mais recentemente filmes como O Sente Mauve, por exemplo, mas ele vem fazer um case study específico sobre um dos filmes da Lynn Ramsey, que sinceramente é aquele que eu mais gosto, Tu Nunca Estiveste Aqui, uma grande obra que, até certo ponto, passou um pouco despercebida cá em Portugal, incompreensivelmente, porque é um filmaço. E ele vem falar exatamente como criar uma atmosfera e como contar uma história através do som. Enquadra-se dentro da nossa secção de som do Sound and Music Hub e vai ser, inquestionavelmente, um dos pontos altos. E é mais um nome em cerca de 30 convidados no total, das mais variadas áreas. Vamos falar também muito sobre coordenação de intimidade com a Helena Canhoto, a primeira portuguesa a ter um certificado de coordenação de intimidade. Vamos falar muito sobre inteligência artificial, inevitavelmente. Enfim, vai ser um programa intenso.
Amplo, sim, e obviamente os 30 convidados não cabem no nosso tempo.
Exatamente.
Mas cabem na programação do Fest.
Exatamente.
Queria ainda ouvir-te sobre as escolhas da seleção nacional. Remetendo já para o encerramento, saltando, obviamente, porque o Fest pela primeira vez programa numa noite mais nobre, digamos assim,
sim,
no fecho, uma longa-metragem portuguesa.
Encontrando
o tom de comédia que é...
Mais uma vez, sim. E mais uma vez a sátira também.
Que é determinante e de sátira que é determinante nesta programação.
É, e eu ainda fazia mais um ponto de conexão com, aliás, com quase toda, uma grande parte da programação nacional. O filme de encerramento vai ser o C'est pas la vie en rose, uhum, da Leonor Bettencourt Loureiro, que é também um regresso ao Fest, já competiu no Fest com curtas-metragens, e é um filme que nos fala um bocadinho sobre esta invasão de nómadas digitais e de estrangeiros de classe alta que se mudam para Lisboa, ou poderia ser o Porto, ou qualquer outra cidade,
sim, Barcelona,
e que
claro,
rapidamente se demonstram que têm uma relação muito estranha com a comunidade local e com, uhum, com o país que os acolhe. É um filme, é uma comédia, um mockumentary, e que nos fala também inevitavelmente sobre a gentrificação das nossas cidades, que é um dos temas mais comum no nosso Grande Prémio Nacional. Eu destacava aqui rapidamente dois filmes. O primeiro é o Business as Usual, um documentário que nos fala exatamente sobre a crise da habitação em Lisboa,
uhum,
e outra comédia,
Agente imobiliário
Sem Casa para Viver, do Filipe Amorim, o ator que agora também é realizador, e que nos fala exatamente desta quase este cariz de mercenário da indústria do imobiliário e da especulação imobiliária e de como se criou ali uma cultura que tem muito que se lhe diga, extremamente complexa.
Uhum.
É um filme muito interessante. Eu, por último, para acabar, em relação à competição nacional, destacava um fenómeno que já vimos assistir há algum tempo, que é o impacto dos estrangeiros ou da comunidade estrangeira no nosso cinema.
Na nossa realização e também produção.
Há cada vez mais estrangeiros a vir do cinema.
Filmar.
A vir filmar para Portugal com equipas portuguesas e a contar histórias portuguesas. E começou com a comunidade brasileira, neste momento já temos várias nacionalidades a participar e seguramente que estão a tornar o nosso cinema ainda um espaço mais apelativo.
Mais diverso.
E mais diverso.
Sem dúvida. Bom, vamos apresentar a curta-metragem que, em boa verdade, está nesta programação. Por diversas boas razões, cinematográficas, políticas, é um filme iraniano, faz sentido, mas porque foi premiado no Fest há um ano.
Foi o grande
e faz sentido exibi-lo nesta noite dedicada ao festival para uma audiência mais alargada.
Sim, este é um filme bastante diferente do I'm Not a Robot. É um filme que nos leva até ao Irão, lá está, e leva-nos. É um filme que fala sobre a relação entre o homem e a mulher, não necessariamente numa perspectiva amorosa, estamos aqui a falar numa perspectiva familiar e num contexto de violência doméstica.
Uhum.
No fundo,
isso podemos dizer previamente.
Exatamente.
Está na sinopse.
Exatamente. E é um filme muito inteligente na forma como lida com isto. Acima de tudo, na forma como deposita quase o ónus da problemática numa mulher e não, uhum, na pessoa que na realidade cometeu essa violência doméstica.
Sim, o ato de violência é do pai para uma filha, da figura masculina, digamos assim, deste núcleo familiar, mas numa sociedade muito bem identificada, muito bem estratificada, quero dizer.
Sim.
E obviamente muito, muito masculina, muito patriarcal. Era isto que estava à procura.
Sim, no fundo é irmã.
Isto que tu estavas a explicar
é curioso.
Muito interessante.
É curioso. Neste contexto é muito curioso. Perigoso, mas até penso que o filme consegue utilizar esse instrumento de uma forma muito produtiva e eficaz. E é um filme duro, é um filme que nos faz pensar, que mexeu muito com a nossa audiência. Ainda hoje me vêm falar deste filme frequentemente. Por isso, sim, sem dúvida foi um dos pontos altos do ano passado e é, mais uma vez, um bom exemplo do tipo de programação que vamos ter agora este ano, em 2025.
Fernando, um bom festival.
Obrigado.
Uma boa edição, até breve. E está feito o convite para a descoberta das novas narrativas do Fest, os filmes novos que o festival estreia nos próximos dias em Espinho. Fernando Vasques, o nosso convidado, e apresentando também nesta sessão para uma audiência mais alargada, Eternes Blue, o filme iraniano que o júri da competição internacional de curtas do Fest, que o júri há um ano escolheu como o melhor do festival.
میگه به سارا به نظره؟
به من گفته به سارا میگه دیگه بزرگ شده میفهمه چی به چی کوچیک که بود راحت میشد که انداتو جمع کرد به چرخ آفرین رهبای خوشگله من بابا خیلی دوست داره ها
نه منو زده
O Fest Novos Realizadores, Novo Cinema, acontece em Espinho. O warm-up do festival acontece na sessão de curtas do Cinemax com It Turns Blue, um drama familiar iraniano, e I Am Not a Bobot.
A senhora está na cama.
Olá, Nicolau. Muitos parabéns.
Epá, que dramático, Nicolau. É lá que eu contigo há quase um ano.
Mas há um. Acabamos há menos. Eu ainda estivemos juntos 2 anos e 10 meses. Isso não se esquece assim, Mariana.
A vida de Nicolau pode ser luminosa? Vamos descobrir a vida luminosa de João Nicolau. Vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá. Fique bem. Saúde.
Fico assim. A tristeza é uma questão de hábito.
O que é que sabes sobre a minha vida? Nem sequer perguntas? Terras cá de vez em quando para mandar umas piadas?
No Cinemax correm os créditos finais, edição e coordenação de Tiago Alves com Margarida Vaz, sonorização de Edgar Barbosa, Cláudio Calado, pós-produção de Rui Fonseca, banda sonora original de Cinemax composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português. Pode ver as sessões de curtas-metragens na RTP2, ouvir as emissões na Antena 1 ou em podcast. Encontra toda a atualidade na página digital cinemax.rtp.pt e também nas redes sociais. Siga-nos no Instagram, Facebook e no X.